Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. 1895 A invariável convivência matrimonial é coisa muito séria. É a grande razão da corrente infelicidade doméstica. É a causa imediata da fatal desilusão dos cônjuges, mesmo daqueles que se casam por amor legítimo e verdadeiro, como eu me casei. É fonte de inevitável desgraça para a vida inteira, desgraça que os noivos ainda mais agravam, imprudentemente, com os recursos artificiais e hipócritas do namoro, quando aliás a mocidade, a graça natural e o amor deviam os únicos agentes da atração que a trajunta e a broxa. Quando um moço ou uma moça quer casar, qual é o seu primeiro cuidado? Enfeitar-se ou melhor, disfarçar-se. Ela recorre às torturas do espartilho para fazer a cinta inverossimilmente fina. As torturas dos sapatinhos apertados para fazer o pé microscópico, recorre aos arrebiques, ao pó de arroz, às opiatas, ao dentista, ao cabeleireiro, à modista. De feia pode fazer de Cisi uma das vegães bonecas de salão, por quem às vezes os homens se enfeitiçam. Ele, por outro lado, trata logo de dar brilhantina e cosmético ao bigode, calça-se com esmero, e estuda os meios não de conseguir a própria felicidade e a daquela que pretende para a esposa, mas de tornar-se irresistível dançando a valsa e pio monóculo, e faz versos ou arranja quem o ilhos faça. E ambos, depois de bem enfrascados em perfume, depois de bem adornados e convertidos no que não são, esforçam-se, cada qual com mais empenho, em esconder aos olhos do outro os seus defeitozinhos e as pequenas miserias de entes civilizados. Ela, coitada, para de se dar cópia de um ser poético e vaporoso, recita poesias sentimentais ao piano, fala de coisas românticas que pescou de orelha, levando a comédia ao ponto de não querer a mesa, se houver rapazes presentes, quase que tocar dratos, e suspira e requebra nos olhos, e sibila os es, e remexe-se toda, e toma langorosas posturas estudadas, e quando anda, e quando fala, e quando dança, e quando pousa na cadeira, é sempre com a mesma simulação, e fazendo mil esgares de faceris, mil trejeitos de ingenuidade e ao mesmo tempo de provocação amorosa. Ele bem barbeado, cheiroso, limpo e já nota, afeta grande pureza de costumes e de maneiras, escolhe para a conversa assuntos finos e termos convenientes, face terno, cordato, circunspecto, com um gênio de anjo, e fala do seu amor e do futuro conjugal, com fatal doçura e tão voluptuosa virtude, que uma donzela ao ouvi-lo imagina logo que a vida, em companhia de semelhante puritano, há de ser uma nova edição, correta e aumentada do paraíso, antes da gulodice da maçã. E assim mutuamente danados, mutuamente iludidos e engodados. Casam-se. Essa ilusão servirá para a garantia do primeiro filho. E também, mas ainda os dois falam entre si e com os amigos em lua de mel. E já cada um por sua conta começa a descobrir no companheiro grevistas particularidades, reais e prosaicas, que vão surdamente desdourando o insubstituível prestígio poético que exerciam um sobre o outro. Hoje um flato mal disfarçado, amanhã um ligeiro transbordamento de humor bilhoso, em seguida uma cólica esmoralizadora. E em breve o marido já se não esforça por esconder o seu escalo e a sua dispepsia, nem a esposa tem o cuidado de caracterizar-se de mulher bonita. Já não mete os cabelos em papelotes para os trazer crespos sobre a testa, já não aperta com um sacrifício a cintura e os pés. Já não arma aqueles divinos sorrisos provocadores que parecia fazerem parte integrante da sua fisionomia, e já não arranja aqueles fascinantes olhares voluptuosos, que foram talvez o que mais decisivamente determinou a conquista do homem que agora é seu marido. E as pequenas apoquentadoras misérias do gênio e do caráter que se vão revelando dia a dia, e os egoísmos fêmines, e os desleixos do corpo, que não chegam a ser desasseio, mas que já não são dessa, o sedutor perfume que ambos sentiam um do outro, durante o período do namoro, e sob cuja influência se amaram, se desejaram e se tiveram. Que importante papel representa ele no amor conjugal e nos destinos da família? As secreções da pele são às vezes, viu, e o inimigo das ilusões do nosso amor de hoje. Mesmo elas que a carnureza em nós criou ingenuamente para lubrificante e estímulo dos sentidos. É que a natureza não contava com a degeneração do olfato, produzida pelo abuso, pelo vício, dos perfumes, das essências, dos desinfetantes e vinagres aromáticos, e mais das balsâmicas pastilhas de serralho e do odorante fumo do tabaco. O homem e a mulher que se casam, só vem a conhecer um do outro verdadeiro cheiro, depois de rigorosamente unidos pelos inalchaveis fechos do matrimônio. Quando está mais que provado que, no amor, o cheiro particular do indivíduo tem ação tão poderosa como a cor da sua exatese dos cabelos, como o timbre da sua voz, a expressão do seu olhar e de sua boca, o feitio do seu corpo e o caráter geral do seu modo de ser. O olfato tem as suas idiosincrasias, tem as suas antipatias e as suas inclinações, como as tem o ouvido, o paladar, os olhos e o tato. Nos esponsais, os direitos desse sentido, tão respeitáveis como os dos outros seus congêneres, são perfeitamente ludibriados pela perfumaria de toucador, sem calcularem os noivos o perigo que com isso corre a sua futura felicidade doméstica. O cheiro natural do corpo é por vezes o bastante para desfazer o laço amoroso de um par, mormente quando um bom perfume artificial, usado com insistência e regularidade, tem de parte a parte, como que servido de medianeiro durante o tempo de namoro. Os perfumistas são, sem dar por isso, grandes promovedores e grandes dissolvedores de casais. O gosto e o desgosto do olfato tombo têm mematência na questão do amor genesíaco. A mulher, durante certos períodos fisiológicos, deve ser para o marido um ente inacessível, deve ser sagrada, já não digo res com respeito à comunhão sexual, mas ainda para a simples coabitação do leito ou do quarto. Ele, durante esse tempo, nem só lhe deve o tocar no corpo, como até nem dela se deve aproximar. Sagrada. A Bíblia lhe chama. E já explicou um filósofo humorista que o casamento era sempre uma permuta, mas não de almas e corações, sim. Durante o dia. De maus humores, durante a noite. De maus odores. Não convenho nesta cosidade de mau gosto, mas a mulher, com efeito, naquelas ocasiões, torna-se repulsiva pelo cheiro. A mesma natureza como que assim está insinuando o homem deve, então, afastar-se da esposa. O homem, porém, é teimoso e deixa-se ficar, fica por falsa compreensão dos seus deveres de ternura, ou fica por negligência e preguiçosa sujeição aos hábitos. E a mulher afinal torna-se grávida, e o imprudente continua a dormir ao lado dela. Vêm as enojosas manifestações da crise gestante, as dores matrizes, os juios, as desagregações pituitárias, os vômitos, o mau hálito, as aberrações histéricas do gosto. E o teimoso não se despega. E começa então para os dois uma existência de indecorosa promiscuidade, já não escondem absolutamente um para o outro os seus bocejos e as suas mais bulsivas expansões do corpo. É como se não estivessem juntos, cada qual, sem poder fugir à indefectível necessidade do isolamento. Pois que todo homem precisa de horas de solidão, como precisa de horas de sono, de horas de trabalho, de horas de convivência e prazer. E não podendo evitar nos seus lazeres a presença do companheiro, abstrai-o do espírito e acaba por ficar só, inteiramente só ao lado dele. E se um dos dois adoece gravemente, fica o outro a servir-lhe de enfermeiro, a mudar-lhe as roupas enxovalhadas, a aplicar-lhe vesicatórios, a dar-lhe purgante e a ajudá-lo em todos os mais íntimos mistérios. Mas onde está, que fim levou, aquele aroso dançador de valsas, aquele gentil mancebo, que não seria capaz de exibir-se a ninguém, e muito menos a noiva, senão depois de caprichosamente apurado na roupa, no cabelo, nos dentes e nas unhas. Aquele irresistível galanteador, que dizia coisas tão finas e que fazia versos tão lindos, e trescalava a sândalo ou cananga do Japão. E onde está aquela mocinha vaporosa, que era toda graça, delicadeza e perfumes, e que mostrava uma cintura e uns pezinhos tanto provocadores, e uma cabeça tão primorosamente penteada, e um colo, e uns olhos, e uma boca, tão misteriosos e divinos. Ou isso foi durante o tempo de namoro, dizem eles. Hoje somos papel queimado. Hoje somos feijão com carne seca. Bem, mas dos que se amaram eram aqueles dois que desapareceram e não vós, que agora aí estáis de fronte um do outro, sem saber por que e para quê. Mas agora nós nos estimamos muito mais. Se desapareceu a ilusão do amor, ganhamos em compensação um pelo outro uma bela amizade de que dantes nos não ligava. Mas, adorável casal, tu te não constituíste para formar dois bons amigos íntimos, que nenhuma reserva têm entre si e que só desejam conservar a sua boa amizade. Tu, mancebo desiludido, e tu, querida dama despenteada, não vos unistes pelos laços da amizade, mas sim pelos laços do amor, o que é muito diferente, e uma vez que já não existe amor entre vós, continuai amigos. mas separai-vos de corpo. Que vá cada um procurar além novo consórcio para seu amor, porque ainda podeis ser aproveitados para a única e natureza exige vós de vós, procriar e procriar bem. Ora, respondem eles, mas nós somos felizes assim. Ah, tá. Eu conheço já de longa data essa confissão de felicidade a vosso modo. Vós, maridos, sois todos muito felizes, mas quem tomar a sério os vossos próprios conselhos, não se casará nunca, porque cada um de vós, enquanto pela prática justifica o casamento, vai segredando pela boca pequena ao ouvido de cada um dos amigos. Cá por mim, não me posso queixar, fui feliz. Não tenho que dizer, mas aceita o meu conselho. Não te cases. Não te cases nunca. É um conselho de amigo, podes crer. E repetem quase todos eles a mesma cantiga. É difícil encontrar um marido que não tenha na ponta da língua esta frase. Eu não me posso queixar, mas não te cases. Sem se lembrarem os ratões de que semelhante conselho já é uma queixa. Que diabo de felicidade é então essa, que os casados aconselham a todos os seus amigos solteiros que a evitem? Será isso egoísmo na ventura, ou falso vexame de confessar a própria desgraça? Não, razão é outra. Quereis saber, contraditórios casados, porque assim falais do casamento. É porque nele sois ao mesmo tempo felizes e infelizes. Felizes na vossa amizade, infelizes no vosso amor. E sois infelizes no vosso humor, simplesmente porque sois desiludidos. Olhai o casamento entre a gente do campo. Por que razão o camponês é mais feliz no casamento do que a gente civilizada da cidade? É que lá na roça, quando o João da Horta vai casar com a Joana dos Porcos, já lhe conhece a medida justa da cintura. E já lhe viu os pés descalços, as unhas sujas e a cabeça despenteada. E ela vai sabendo já qual o verdadeiro cheiro que ele tem e quais são os defeitos e as boas qualidades que o acompanham. São antes do matrimônio o que são depois. Não sofrem decepções. Como a vida exercitada e simples do campo lhes tem naturalmente conservado melhor a integridade do corpo e lhes tem poupado calos enxaquecas, hemorroidas e dispépsias, a infinidade de misérias e inconfessáveis aborrecimentos, que sobrevêm fatalmente na coabitação dos casais civilizados, quase que não existe entre eles. Só entre os simples, ainda se encontram casados que se amam e se desejam fisicamente depois de ter tido vários filhos, por conseguinte só entre eles as crianças, concebidas pois do primeiro parto, seriam sãs, fortes e inteligentes, se nas relações matrimoniais dos camponeses concorressem o indispensável elemento poético da imaginação, do enlevo espiritual, donde tira o filho a última daquelas três qualidades. Só esse elemento lhes falta no amor. E é por isso que o filho do homem do campo é quase sempre bem constituído de corpo, mas em geral estúpido, ainda mesmo passando logo a conviver entre gente mais cultivada. Em toda a ocorrência sexual, a ilusão fascinadora do espírito é indispensável para o perfeito equilíbrio do filho consequente. Concluí, pois, dos meus raciocínios, não que Palmira precisasse conhecer bem o noivo antes do casamento, ou vice-versa, porque seria isso perigoso do ponto de vista da ilusão amorosa. Ela não era uma camponesa, mas que deviam ambos conservar eternamente intactas e perfeitas as boas impressões que um do outro tivessem porventura recebido no período em que se desejaram pela primeira vez. A tarefa, como se vê, era mais que penosa, delicada e de muito difícil execução. Eu, porém, estava disposta a todos os sacrifícios por amor de minha filha e haveria de triunfar. De resto, com que melhor poderia eu encher a vida? A ideia de escrever estas memórias só mais tarde começou a preocupar-me o espírito. Mas sigamos. Vamos ver agora como cheguei à realização dos meus ideais.